Então, boa tarde. Tem estado a gostar do Tech Refresh ou não? Sim? Tem estado a gostar ou não? Podem falar, isto não faz mal. Está a ser gravado, mas não faz mal. Bom, eu vou-vos apresentar uma sessão sobre Moving SharePoint Solutions to Office 365. A ideia, basicamente, vocês terem umas luzes, não é nada assim muito sucinto. O meu nome é Rodrigo Pinto, sou o SharePoint MVP, trabalho na Everis. Trabalho com o SharePoint desde a versão 2001, mais ou menos desde 2005, o ano 2005, e aqueles são os meus contactos. O que é que vamos falar aqui? Vamos falar um bocadinho sobre a Fultra Solutions versus o novo modelo de desenvolvimento, ou seja, as apps ou os add-ins. Vamos falar um bocadinho sobre a parte de migração deste tipo de desenvolvimento de Solutions para este novo modelo e algumas considerações relativamente ao que vocês têm hoje em dia, aquilo que estão a fazer como Farm Solutions, o que é que vocês podem ter ou que podem melhorar para precaver esta passagem, este tipo de migrações, ok? Bom, uma coisa que saiu há, não sei se foi uma questão de 3 ou 4 meses atrás, teve a ver um bocadinho com o nome em termos de marketing das apps for SharePoint. A Microsoft resolveu alterar de alguma forma a nomenclatura disto, de apps passou para add-ins. E este, basicamente, é as novas siglas. É add-ins para tudo, ok? Já deixam de ser apps, são add-ins. Já conheciam esta mudança ou não? Primeiro, quem é que trabalha em SharePoint há mais de 5 anos? É lá. Há 3. Há 1. Isso está bem. Ok. Basicamente, o modelo de desenvolvimento de SharePoint começou em 2007, com Farm Solutions, portanto a ideia é termos assemblies despejados literalmente para dentro do GAC, ok? Em 2010 continuamos a ter as mesmas versões antigas das Farm Solutions, temos uma coisa nova que são os Sandbox Solutions, foi uma tentativa da Microsoft de isolar de alguma forma aplicacionalmente este tipo de desenvolvimento e temos desenvolvimento em JavaScript. Com o SharePoint 2013 e com o aparecimento do Office 365, a Microsoft revolucionou de alguma forma a maneira como nós desenvolvemos e a maneira como o próprio produto trabalha. Okay? A ideia aqui essencial é o SharePoint é uma plataforma e temos os serviços todos associados a ela. Okay? Full Trust Solutions. Basicamente são as Farm Solutions e são funcionalidades que são utilizadas para estender a própria plataforma. A Microsoft, desde o início, definiu uma nomenclatura e regras de regras aplicacionais de implementação que basicamente eram assemblies, que eram despejados, como disse há pouco, despejados para dentro da GAC, e basicamente todo o tipo de execução destas aplicações era depositado em cima de dois processos, as Farm Solutions, Worker Processes e o Timer Service. Okay? A ideia é, a Microsoft construiu a plataforma com esta API, nós Microsoft damos aos clientes e aos parceiros esta API para vocês trabalharem. Ok? Eu estou a falar muito rápido porque são muitos slides e tenho aqui uns demos. Se tiverem alguma questão ou não perceberem alguma coisa, digam, está bem? Sim. Ok. Qual é o problema das Farm Solutions? Basicamente, para quem trabalha em SharePoint, pelo menos há um ano, quando vocês fazem o deploy de uma solução, imaginemos, quando fazem o deploy de uma solução, grande parte dos artefactos que lá estão dentro obriga a que os assemblies sejam despejados mais uma vez para a GAC. O que é que acontece? Ao serem despejados para a GAC, tem que haver uma reciclagem do IS, dos sites de IS. Não estou a dizer nada de esquisito, não? A gente sabe o que é o IS. Certo? E basicamente o que é que isso acontece? Quando temos uma ou duas soluções, e são coisas internas, conseguimos mais ou menos gerir o downtime disso. Quando começamos a ter um cliente final e com uma data de suppliers, não, de fornecedores, portanto acaba sendo um bocadinho mau. Porque, à conta de um deployment, de um produto, de um fornecedor, todos os outros podem sofrer. Portanto, é criado um downtime em cima disso. Por outro lado, em termos aplicacionais e de segurança e da própria vistoria da solução em si, torna-nos muito difícil saber o que é que a própria aplicação tem lá dentro. Okay? A ideia é, nós escolhemos uma app e temos de estar a validar se aquilo tem em termos de segurança está completamente válido, se mexe nas listas certas. Portanto, é uma coisa que acaba por ser um bocado fastidiosa e muito morosa. Toda a gente conhece a ALM, Application Life Management, para desenvolvimento. A ideia é de ter, de alguma forma, todo o ciclo, desde o desenvolvimento até o deploy da aplicação e o teste, de uma forma contínua. Okay? Com este tipo de artefatos, apesar de existir processos para isso fazer, não é uma coisa standard, é uma coisa muito morosa. Okay? Estas aplicações, se nós queremos agarrar numa farm solution, não conseguimos colocá-la no Office 365, acho. A maior parte das pessoas... Toda a gente conhece Office 365, certo? Pronto. Cloud e tal. Okay? Estas soluções, nós não conseguimos agarrar num WSP e colocá-lo na nuvem. Ok? Já vou explicar porquê. Relativamente aos add-ins, agora, o antigo App Model, a ideia aqui essencial é cada vez mais separar esta parte aplicacional de cima do SharePoint. Portanto, o SharePoint antigamente não tinha tantos serviços como tem hoje. A ideia é nós, quando desenvolvermos, e na medida do possível, podermos afastar da feature framework que utilizamos neste momento nas Farm Solutions e colocarmos aplicacionalmente cores satélites. Ou seja, tirar o peso dali, utilizar o cliente ou o resto, de alguma forma, daquilo que o SharePoint nos traz, e tirar o peso de cima das farms SharePoint. Okay? Tirar o peso do W3WP, que é o processo do IES, tirar o peso do AWS Timer, que é o do timer do SharePoint. Vocês estão a perceber porquê, não é? Certo? Sim, mestre. All ready. Como é que eu começo? Portanto, basicamente, a ideia aqui é vocês utilizarem o Office 365 como o vosso tenant de desenvolvimento. De uma forma ou outra, vocês têm uma farm solution e querem testar aquilo de uma forma muito rápida, sem ser preciso andar a fazer settings e andar a configurar farms. A ideia é, subscrevem, vão ao dev.office.com, subscrevem como Office 365 Developer, ganham durante um ano, peço desculpa, ganham durante um ano uma subscrição de Office 365, sem pagar nada. Antigamente era um mês, portanto agora neste momento é um ano. Para isso temos essa conta. Com essa conta criamos um site developer. Para algumas dos artefactos que eu aqui vou vos falar, também podem ter podem subscrever uma subscrição da Azure, okay? Visual Studio 2013 e uns add-ins que existem que são gratuitos, Office Developer Tool for Visual Studio 2013. Ok? Portanto, isto não é assim nada de novo. Aqui, basicamente, já tenho feito isto há coisa de 2 anos, e basicamente o problema com este tipo de aproximação ou de implementações tem a ver um bocadinho com a forma como nós pensamos. Portanto, a Microsoft, durante muitos anos, teve-nos a dizer que aqui, pronto, vocês têm que trabalhar com estas, têm que desenvolver com esta framework de features, e têm que fazer assim. E de um momento para o outro mudam o conceito. Ok, vocês agora têm esta questão dos serviços, e agora têm que utilizar os serviços para que exista uma escalabilidade daquilo que vocês estão a fazer para um ambiente de clouds. E aqui a questão é, tanto pode ser em cloud como pode ser mesmo dentro das vossas farms. Okay? E aqui a ideia cada vez mais é tirar o peso de cima da plataforma. Uma das coisas que eu costumo dizer aos meus clientes tem a ver um bocadinho com isto. Antigamente, sabia que aquilo está cortado, é stop. Antigamente, nós olhávamos para o SharePoint como um produto, a ideia agora é olhar para o SharePoint como uma plataforma. E quantos mais serviços e quantas mais vezes utilizarmos esse tipo de serviço, em vez de utilizar aquela feature framework, que é aquilo que utilizamos hoje em dia, que o próprio Visual Studio nos dá, para fazer o desenvolvimento de content types, de listas, okay? Quanto mais nos afastarmos disso, mais robusto e mais fiável, mais trustable são as nossas aplicações. Okay? Curiosamente, isto aconteceu porque a Microsoft, de um momento para o outro, decidiu oferecer o serviço de Office 365 na cloud, de SharePoint na cloud. E a partir do momento em que começou a agarrar naquilo que tinha e extrapolou para a cloud, eles têm um ditado que é eat your own dog food. Portanto, nós começamos a utilizar o nosso produto e começamos a vendê-lo e a ter que fazer manutenção a ele de uma forma muito direta. Office 365 nunca fecha, portanto, acaba por ser um World Wide Web de serviços. E a ideia é, eles criaram o SharePoint em 2013, já a pensar numa vertente de cloud, fizeram um snapshot disso, puseram na nuvem e começaram a rever as diretrizes todas de implementação e de serviços que foram implementando ao longo dos anos e começaram a perceber que não é viável para soluções escaláveis ter, utilizarmos esse tipo de implementação, ok? Isto depois de 1000 e tal clientes terem já utilizado este tipo de metodologia. Em termos de migração de código, lamento muito vos dizer, não existe migração nenhuma tool para nós agarrarmos aquilo que temos hoje das Farm Solutions e migrar para um ambiente preparado para a cloud. A ideia aqui é, essencialmente, de uma forma geral, de vocês olharem para as vossas aplicações e reescreverem, literalmente, o que eu digo não é copy-paste, porque não adianta, que já vi clientes fazerem isso e esqueçam. Não é? Aquilo é tipo assim, mais vale olhar para a ideia da própria solução, redesenhar a forma como ela está implementada, ok? E colocá-la em prática. A Microsoft lançou, ou tem utilizado, um processo de transformação que chama-se RAPID. Isto de RAPID não tem nada. Isto, basicamente, se vocês olharem, depois no final, se vocês olharem para cada parte, deste processo, não é? É uma coisa muito simples. Começam com o RQ Readiness. A ideia aqui é conhecer, de alguma forma, o desenvolvimento em apps, o que é que tem, o que é que não tem, o que é que podemos fazer, o tipo de hosting. Portanto, as apps estão a ocorrer aonde? No Azure, estão a ocorrer numa máquina, podem estar a ocorrer mesmo on-premises, a fazer certas determinadas coisas. E toda a mudança de mentalidade e toda a parte da estrutura de desenvolvimento neste tipo de aplicações tem que ser alterada. Portanto, não é as Farm Solutions, tem que ser de algum tipo, apps ou add-ins ou aquilo que for, podem ser, vocês depois vão ver mais tarde, Windows Service, pode ser um aplicativo, pode ser uma console, pode ser aquilo que for, desde que seja isolado e consuma serviços SharePoint. A ideia de consumir os serviços de SharePoint tem a ver com a plataforma em si está preparada para poder gerir esse tipo de serviços internamente, seja memory leaks, seja processamento, seja outro tipo de coisa muito mais rigorosa. A parte do assessment, a ideia aqui é analisar aquilo que temos neste momento, em termos de soluções de código e de funcionalidade. Nesta fase, basicamente, o que nós fazemos é concentrarmos em cima da parte funcional e de negócio, não é tanto a tecnologia. O que é que esta app tem que fazer? O que é que esta lista, o que é que esta solução tem que dar ao cliente em termos de negócio? Okay? Outra é a parte de planeamento, planning. Aqui a ideia é desenhar a app ou outro estratagema, qualquer um serviço ou outra coisa qualquer que complemente a solução que temos estado, que neste, até ao momento estava em Farm Solutions, de alguma forma olhar para as soluções e ver se não vamos reinventar a roda. O SharePoint, quando apareceu, muitas das pessoas não conheciam as potencialidades todas da plataforma e criavam web parts sem haver necessidade nenhuma. Okay? Eu tive clientes que criavam, o SharePoint é uma coisa que é o Content Organizer, que vocês definem regras, tudo o que cai dentro de uma lista. Ele define regras para onde é que vai aqueles elementos. Eu tive um cliente que implementou isso. Portanto, não tinha o SharePoint Enterprise, não conhecia aquilo, demorou 6 meses a implementar uma coisa parecida com aquela. Vocês verem os custos que estão associados a isto. Em termos de planeamento, também existem algumas tools que são públicas, portanto, acabam por ser tools da comunidade, para nos ajudar nisto. A ideia é, por cada solução que vocês têm, revisitam estes coisas todos. Okay? Eu inicialmente tinha feito, vou agarrar estas soluções todas. E fazia uma a uma cada coisa. A ideia é, concisamente, tem uma solução. Cria uma lista, acede a um serviço. Passam, por cada solução dessas, passam estes RAPs. O Readiness, Assessment e Planning. De que forma? O Readiness é fácil. O estar preparado para desenvolver em apps, no início é um bocado diferente, porque normalmente os developers de SharePoint são muito concisos e têm um histórico muito, muito acentuado em termos de desenvolvimento relativamente diferente aos outros developers. A ideia aqui é isto estar acelerado de uma forma muito mais simples. Okay? Os developers agora de SharePoint, a ideia é que reconhecerem qualquer tipo de tecnologia de desenvolvimento, não é só de SharePoint. O SharePoint agora, neste momento, com esta filosofia, consegue ter os desenvolvimentos em MVCs, em Angular, em Node.js, pode ser uma coisa qualquer desse género. Okay? Depois, a parte da implementação. Aqui, basicamente, é a implementação da app em si, da app, do add-in, por acaso não me dei isto, do add-in em si, e basicamente todo o modelo de desenvolvimento é idêntico àquilo que vocês têm aos developers normais. os developers de SharePoint nunca eram normais porque tinham uma data de... Mas é verdade, deixam-se a rir. Não, não é o meu aspecto. Não, não é isso. Isto está bonito. Eu a desligar isto nas outras seis, não desligo da minha. Peço desculpa. Portanto, depois temos a parte de... Onde é que eu estava? Na parte de planeamento de implementação da app. Na parte de deployment. A ideia aqui, e é uma coisa que eu vou falar um bocadinho a seguir, tem a ver com este tipo de modelo. Vocês conseguem ter com que o cliente continua a trabalhar no sítio onde está, no ambiente onde está, e na mesma ter o mesmo género de a nova app para funcionar, para fazer uma coisa muito parecida com o que ele está a fazer, ok? A ideia é não ter um downtime, mínimo neste tipo de implementações. No final, depois da app estar pronta, a ideia é fazer o retract da Farm Solution de uma forma integral e ver como é que aquilo se porta, ok? Uma das tools muito interessantes que nos ajuda um bocadinho com a parte deste readiness, que é o levantamento do que é que a app, do que é que a app faz, daquele tipo de problemas intrínsecos que estão relacionados com a app. A ideia aqui no readiness é vocês também identificarem algum tipo de tool que vos ajude em todo o processo ao longo da transformação de Farm Solutions para um ambiente, um modelo de cloud. Isto é uma SPCAF. É uma tool para análise de código. Portanto, isto é uma tool comercial, mas eles, a Rencor, que é o nome da firma que fez o software, chegou ao acordo com a Microsoft e lançou um SDKF Community Edition free. Portanto, tem algumas limitações, nomeadamente em persistir alguns tipos de report, que eu já vou-vos mostrar, mas basicamente, de uma forma geral, vocês conseguem abrir uma Farm Solution que neste momento têm e conseguem ver os problemas que podem acontecer. Dentro do SPCAF, uma coisa muito mais focada, tem a ver com as regras, as regras de toda análise para este tipo de migrações. Eles tinham antes um nome que era o SPCAF normalmente, agora tem um Migration Assessment Analysis Rules, que é uma demo que eu vou-vos mostrar agora. Oi, é isto. E já passou 20 minutos. Portanto, eu tenho aqui um WSP, eu já tenho aqui o SPCAF, o MA, instalado. E ele automaticamente, a partir do momento em que vocês instalam isto, ele coloca este iconezinho com, acho que é um chapéu. Isto também não é importante, é um chapéu com um livro. E tem aqui uma aplicação em WPF que vos diz, que vos permite analisar a solução. Portanto, eu tenho um WSP, toda a gente sabe o que é um WSP, não é? São assemblies, são page layouts, são todo o tipo de artefactos que existem dentro da... Sim. Ah, ok. Dentro da solução. Portanto, ele faz isto muito bonito. Loading. Tatatá. A ideia, o que ele está a fazer é estar a agarrar no WSP, está a fazer um unzip e está de alguma forma a analisar os assemblies e todos os elementos que compõem a solução. Ok? Isto é gratuito, esta tool. Para. Olha lá. Crio um report. Estou a estar não há mais tempo que é exposto. Ok. Depois o que ele vos faz? Ele apresenta-vos aqui uma dashboard com itens críticos. Portanto, ele tem aqui uns roadblocks, criticalize, severity, medium severity, low severity. As métricas em termos de elementos, por scope, por assemblies, por solução. E os elementos encontrados dentro da WSP e as dependências de SharePoint e as dependências externas. Okay? Para vocês terem uma ideia, estes são alguns dos medium severities que aqui estão. Tem a ver com avoid deployment of feature via feature framework. Eles dão-vos uma explicação assim muito sucinta relativamente ao porquê é que isto não é bom estarmos a fazer isto desta forma e qual seria a abordagem. Boa. A abordagem em termos de app. Uma das coisas que isto faz também, tem uns links muito porreiros que vos aponta basicamente para os sítios onde vocês têm tipo tools da comunidade, neste caso acaba por ser um código-fonte, são assemblies, é um Office Dev PNP, portanto uma framework criada inicialmente pela Microsoft e neste momento está a ser alimentada pela própria comunidade em si, portanto, de uma forma geral. E basicamente a ideia deste Office PNP é, de alguma forma, ajudar ao provisionamento deste tipo de artefactos sem nós termos de estar a desenvolver tudo de raiz. Eu, nas demos, o que vou-vos mostrar acaba por ser, não faz parte deste Office Dev PNP, mas acaba por ser uns exemplos muito muito práticos, muito small, muito pequenos, e muito simples para vocês perceberem que tipo de implementações é que temos que fazer. Okay? Tenho aqui outra das coisas que tem a ver com implementações do Web Templates. Isto, basicamente, o maior problema de passar as Farm Solutions para o Cloud App Model, o Cloud App Model, para a Cloud, basicamente são as partes físicas. Okay? Já vou-vos mostrar aqui uma... Portanto, isto acaba por ter, como vocês veem aqui, os elementos das features, os scopes, os artefactos. Vocês já conheciam esta tool ou não? Isto é a borla. É fixe. O SPCAF não é a borla, mas também é muito bom. Pronto, depois ele acaba... A única coisa que este não deixa fazer, depois vocês, se vocês quiserem, conseguem dar a volta a isto, é gravar este report e imprimir, acho que eu. Mas MA, o que faz, literalmente, a parte profissional é este. Depois o SPK, o que vocês conseguem ter é regras para colocar no TFS, no tipo Foundation Server, nos builds, para disputar alertas, tem na própria compilação dentro dos Visual Studio, conseguem ver, definir uma regra como ordem ou como erro, uma regra que é relacionada com este tipo de problemas que poderemos vir a ter, ok? Ok, então vamos lá outra vez aqui aos slides. Transformation Guidance. Já viram que eu gosto muito de Guerra das Estrelas, não é? Pronto, basicamente, a parte da transformação deste tipo de código com deste tipo de Farm Solutions para o novo Cloud Add-in Model, não estou a habituar ao nome, basicamente, se vocês encararem uma migração, quem é que já fez migrações de SharePoint, de versões? Okay. Basicamente, normalmente nós temos duas coisas, que é o in-place, qual é que é o outro, que é o... Agora esqueci-me do outro. Eles deram aqui um outro nome. Swing não é nada de estranho. Swing é por causa de ser um ambiente diferente. Ok? Então, normalmente nós temos estes dois cenários, que é o in-place e é uma instalação completamente nova. O in-place, o que é que permite fazer? Permite com que o cliente consiga trabalhar com as soluções exatamente como elas estão agora e trabalhar numa nova versão, mesmo ao lado, sem haver downtime. Ok? Quais são os contras relativamente a isto? Basicamente, e uma das coisas que acontece muito é o item 2, que é o Increased Possibility of Orphans. Basicamente, o que acontece muitas das vezes é que nós, como estamos a testar neste novo modelo, estamos a criar listas, estamos a criar content types e colunas, muitas das vezes, às vezes quando removemos, não os removemos bem, eles podem ficar com uma lista, com uma referência, um content type que já não existe. Okay. Isto tanto acontece como de um lado como do outro. Na parte do swing, tem a ver com o que sei, ou seja, vou ter tenho uma instalação completamente nova de SharePoint, portanto, tenho os artefactos que existem em Farm Solutions representados numa nova farm, só que em vez de ser uma Farm Solution, é uma app e são provisionados de uma forma diferente. Mais, portanto, tenho um ambiente limpo, são os prós. Os contras. Isto tem um aumento em termos de budget, porque é preciso um ambiente completamente separado. Okay? A ideia é que normalmente o que acontece aqui é, quando nós conseguimos ter um bocadinho a mescla de um e do outro nas nossas VMs, com site collections diferentes, uma coisa que vocês têm que se lembrar sempre, tem a ver quando replicarem o que existe na Farm Solution nas apps, não lhe deem os mesmos nomes. Os content type, deem-lhe nem que seja uma sigla ou uma coisa diferente, a dizer que é um nome diferente. Não há tantas. Se vocês colocam com o mesmo nome, às tantas ele, quando faz o retract, já não sabe se é dali. Okay? E mesmo vocês perdem o track à coisa. Okay? O track, vocês perceberam. Okay. Big challenge. Existing sites are depending on full trust code. Pronto, isto basicamente é aquilo que eu tenho estado a dizer. É problema de passar as Farm Solutions para a Cloud tem a ver com dependências físicas de fecheiros. E dependências físicas de fecheiros é o quê? É quando nós declaramos uma feature, quando nós declaramos um content type e declaramos aquilo com aquele XML todo manhoso, ou as list views, ou o Diabaset, portanto, isto fica agarrado em termos de solução, fica agarrado fisicamente, o SharePoint fica agarrado fisicamente a fecheiros. Uma coisa muito caricata, o pessoal que trabalha já há mais tempo nisto, antigamente havia um paradigma que era, ok, eu tenho um site que é em que os utilizadores chegam lá e customizam as listas como querem. E nesse mesmo site tenho os developers que têm soluções. E muitas das vezes o que acontecia era, se este senhor, que é o user, mexia numa parte da solução, numa parte que estava dentro desta solução, o que acontecia era, cada vez que atualizássemos uma solução que é o WSP, aquela parte não ia ser alterada porque alguém a tinha modificado. Okay? E uma das coisas que nós dizíamos era, tem que haver uma separação aqui, não podes mexer nesta parte, está aqui dentro de solução, isto é tudo um ciclo e diabo 7. O que acontece hoje em dia é o contrário. O que nós queremos é, de alguma forma, emular em código aquilo que o utilizador faz no browser. Okay? A ideia é criar coisas em código. XML e diabo 7, esqueçam. Okay? De alguma forma, mas calma que não é assim tão drástico. Tem que ser uma coisa gradual, tem que chegar lá, vamos mudar isto tudo. Não é assim, ok? Eu já vos explico, de alguma forma. Que tipo de customizações é que temos? Page layouts e master pages, módulos, site columns e content types, web parts e controls, timer jobs, site templates e web templates. Toda a gente conhece isto? Sim, mestre. Replace page layouts e master pages. Aqui a ideia, essencialmente, tanto na parte dos page layouts e das master pages, a ideia é, de uma forma gradual, nós fazemos o provisionamento disto deste tipo de artefactos por código, puro e simples, ok? Esquecemos os features elements, esquecemos aquelas coisas todas que nós estamos acostumados a fazer. Temos de estar preocupados também um bocadinho em, ok, eu tenho neste momento a minha Farm Solution já está provisionada como uma Farm Solution, de que forma é que eu migro isto que já existe, mesmo com conteúdo, para este novo modelo, ok? Isto é os móveis, é um bocadinho aquilo que eu estava a falar da mesma forma. Portanto, os móveis é tudo, sejam page layouts, master pages, imagens, JS, todo esse tipo de coisas que antes era provisionado pela feature framework. A ideia é deixar de o ser. Eu vou-vos mostrar aqui um modelo muito simples. Ok? Como é que estamos aí de tempo? Estamos aí dentro de tempo? Meia hora. Então ainda consegui. Acelerei, mas... Basicamente, o que é que eu tenho? Onde é que está aqui? O que é que eu tenho? Tenho aqui uma... A ideia desta ação era vocês fazerem o código. Mas como são muitas demos, não dava tempo. Portanto, eu acabei por estar a juntar o código todo final da forma como aqui está. Ok, eu tenho aqui uma Farm Solution. Basicamente tem as features, tem algum código e tem aqui uma parte. Tem a ver com a parte das master pages, só para vos mostrar aqui. Portanto, eu tenho aqui uma master page, corp master. E basicamente a ideia é eu substituir esta corp master e outros layouts que tenho aqui em baixo que já vos mostro por um artefacto meu, ok? Em termos de código. Uma das coisas que em termos de nuvem, de cloud, não é permitido ter, é estes, os user controls. Okay? A ideia, de alguma forma, o exemplo que eu vou fazer aqui é, para resolver este problema, eu retiro ali o user control, mas tem que se dar uma forma, a ideia é utilizar outro tipo de mecanismos para replicar aquilo que lá existe. Mas neste momento o que eu tenho, e eu vou-vos mostrar o que eu tenho em termos de página, que é esta maravilha, estes exemplos que eu estou a dar, existem no MVA, Microsoft Virtual Academy. Okay? Não, se calhar não estão da forma como estão agora, porque já são um bocado antigos, mas tem... Vocês conseguem ver tudo bem?
Sim.
Pronto, a ideia, eu tenho aqui... Deixa-me fazer um refresh a isto. Eu tenho aqui aquele user control que vocês veem aqui, é esta coisa, a dizer que which day is it, day is Monday. Tenho aqui uma identificação, era suposto ter aqui uma identificação a dizer que era... Não está, ok. Custom page layout added by a Farm Solution. Page layout e tenha o user control aqui signado. Só ver se isto está tudo bem. Ok. que é que eu tenho aqui? Vamos começar aqui pelos molos. Eu tenho isto é uma console application, perfeitamente normal, ok? Eu incluí aqui um Corp App Master e um Corp Token Links App ASPX, que é um page layout dentro da própria aplicação. Defini aqui um settings.xml. Isto é tudo customizado. Hein? Atenção que isto não existe nada out of the box para fazer isto. Eu depois mostro-vos uma framework que já tem uma coisa parecida com isto. Mas a ideia aqui nestes exemplos, vocês terem uma noção de como é que este tipo de coisas funciona. Basicamente, eu tenho aqui um XML que me define quais é que são as páginas ou os assets a substituir. Tenho aqui um Corp App Master que vai substituir o Corp.master e tenho aqui um page layout que é o Corp Web Links App.aspx que vai substituir o Corp Welcome Links.aspx que existe dentro do site, ok? Dentro da solução. Eu vou fazer aqui uns breakpoints para vocês perceberem. Eu acho que o código é exemplificativo. Vocês conhecem o Client Object Model de SharePoint? Não se vê? Assim vê-se? Conseguem ver? Portanto, aqui basicamente eu estou a abrir o site, vou ler aquele XML que defini ali desde o início, ok? Apanho a lista que é o catálogo onde está as master pages. Acaba por ser tudo normal. Apanho o content type e a master page e o content type associado. Ok. Vamos ver se isto funciona. A ideia aqui é, de alguma forma, eu conseguir encontrar um elemento no content type que tem este. Não sei se vê bem ou não. Este Content Type ID, ok? E eu depois com este Content Type ID defini aqui vou entrar aqui dentro, umas Master Operations. A ideia é fazer o upload das Master Pages que eu tiver definidas ali para dentro do site. Portanto, isto basicamente o que vai fazer é vai agarrar na lista que está definida naquele XML que eu vos mostrei há bocado, ok? Neste momento eu podia ter lá mais do que uma, mas neste momento acho que só tenho uma, ok? Está mais pequeno, desculpa lá. Ok. Portanto, ele é isto. E o próprio. E o código em si da parte do upload está aqui dentro. Portanto, a primeira coisa que eu faço é vou fazer um checkout file da master page. Isto é uma livraria que já está definida. Portanto, não é uma coisa que. Neste momento vocês já têm este tipo de mecanismos e de framework já definidos muito mais evoluídos. Okay? A ideia aqui de uma forma muito mais simples, eu vos consegui mostrar de que forma é que vocês conseguem fazer isto com os exemplos que existem no MSDN. Okay? Portanto, isto o que faz é um checkout to file. Toda a gente sabe o que é um checkout, certo? É um checkout to file, agarra, de alguma forma, agarra na master page antiga do Corp App, exatamente, ponto master, grava a informação do ficheiro nessa coleção, ok? E atualiza a master page, ok? Check-in, publish and approve files, posso mostrar o que está aqui dentro, não é nada demais, faz o publish, blá blá blá. Tudo isto basicamente é o Client Object Model do SharePoint, de alguma forma tenta replicar o que existe hoje em dia nas Farm Solutions com o Server Object Model, ok? Vocês todo o tipo de informação neste momento conseguem, quase todo o tipo conseguem fazer, quase todo o tipo de operações. E depois o que faz ainda é, em termos da web, referenciar a dizer que, ok, agora não é a Master Page que eu tinha definido antes, agora é a nova. Fazer o update, ok? O que vai fazer a seguir? Portanto, a master page, estamos chaves. Agora vai fazer a mesma coisa para a questão dos page layouts. A questão do page layout tem uma diferença. Enquanto a master page é referenciada em termos do web, para todo o site, os pages layouts não, os pages layouts estão referenciados em termos de item. Okay? A ideia, o que isto faz, é percorre, uma vez mais, os pages layouts estão definidos naquele XML que vos mostrei há pouco, e depois vai fazer o upload do page layout que eu defini. Ok? Então ele abre o ficheiro que está aqui neste momento, faz o checkout do file, cria a string do ficheiro, adiciona uma coleção, ok? Lê o item. Portanto, imaginemos que eu tinha um item que estava lá com o page layout antigo, é este que ele está a ler, altera-lhe o content type, neste caso o título. Portanto, isto é tudo dentro do catálogo das master pages, ok? E muda-lhe o publishing associated de content type. Eu não sei se isto é muito esquisito para vocês ou não, se vocês já fizeram alguma coisa parecida com isto, ou conheciam pelo menos o preceito, okay? A ideia disto é que nós fazemos isto manualmente. Neste momento consegue-se fazer as coisas de uma forma um bocadinho mais automatizada. O que ele faz aqui é, agora vai à procura, se eu não me engano, vai à procura de layouts. O que é que isto faz? Vai à procura de layouts. Dos layouts de referências ao que tínhamos no layout anterior e referencia-lhe com o novo URL, portanto, com a nova página, corp. Welcome Links App, SPX, ok? Properties, Update, XPTO, Set Default Page, portanto, como vocês podem ver, tudo aquilo que nós tínhamos em termos de web, de Server Object Model, neste momento conseguimos fazer por Client Object Model. Pronto, esta parte acho que já está. Ok? Portanto, ele vai... Aqui vai à procura das páginas que têm referenciadas o page layout antigo e referencia-os para o novo. Ok? Isto não é assim nada de extraordinário. É o item 1 a 1. Eu vou fazer o bypass a isto tudo. O bypass não, vou deixar isto correr até ao fim. E agora vou-vos mostrar como é que isto ficou. Portanto, eu neste momento. Portanto, eu tinha a minha Corp Master. Neste momento tenho a minha Corp App Master e tenho um novo. Basicamente é uma cópia daquilo. É uma cópia ou um novo page layout que foi uploadado aqui para esta console application. Okay? De uma forma sucinta. Eu pus aqui alguns identificativos a dizer que era uma. Foi adicionado pela app. E como vocês podem ver, já não tenho aqui aquele ASCII X que está cá em cima. Isto é uma coisa gradual, isto não é uma coisa que vocês cheguem lá e tipo carreguem no botão e agarrem as soluções todas e enfiar dentro de uma coisa que reprocessa aquilo. Isto tem que ser muito bem pensado. E basicamente, muitas das vezes o que acontece é que grande parte da informação que está aqui em termos de coisas customizadas, a própria plataforma já dá. Ok? Aquelas web partes específicas que leem não sei de onde e mostram uma coisa de uma forma diferente, a maior parte das coisas podem ser utilizadas tipo, como o Content Search Web Part, ou uma content query, e basicamente todo esse tipo de customização, a ideia é cada vez mais utilizarem coisas que a própria plataforma dá. Portanto, isto é uma parte. Agora vamos lá aqui à outra parte. Portanto, resumindo e concluindo. A ideia aqui é fazer o upload das master pages dos page layouts e fazer o update das referências que existem, tanto em termos de site como dos page layouts, alterar essa referência. Eu deixei aqui nos slides alguns links que vos apontam diretamente para os artigos do MSDN em que isto é referenciado. Ok? Outra das coisas, site columns and content types. A ideia aqui é, uma vez mais, o próprio desenvolvimento e os próprios mecanismos e as ferramentas que a Microsoft disponibilizou para fazer este tipo de coisas, nomeadamente para criar site columns and content types, neste momento não estão sincronizadas com a direção com que a Microsoft quer seguir. A ideia é, e penso eu, de que na próxima versão do Visual Studio e com os add-ins adicionais, vai haver alguma coisa relacionada com isto que vai mudar. ok? A ideia é, vocês a partir de certo e determinado momento, em vez de estarem a ter, em vez de terem aquelas new content type e aquilo estar a gerar os XML para vocês criarem os elementos, penso que a Microsoft vai incluir aí alguma tool que facilite pelo menos esta criação em termos de código. Portanto, código, não há provisionamento pelo XML. Quanto mais cedo ou mais tarde vocês vão ter que fazer isso. Porque eu não sei se vocês conhecem a longa história do SharePoint. Basicamente, o SharePoint nasceu como um complemento de mail e neste momento o SharePoint é utilizado no Office 365 como plataforma. E só neste momento, só existe onde isto é. Mas isto vai ficar gravado, ainda está a dizer. E basicamente perdura enquanto os grandes clientes têm. Perdura on-premises enquanto os grandes clientes têm. Os grandes clientes, que são os senhores do dinheiro, têm farms on-premises de SharePoint. Porque a partir do momento em que eles passarem as coisas para o outro lado qualquer, isto já muda de figura. Quase de certeza. Mas pronto. Isto é a minha opinião, isto não é nada de coisa. Provisioning, site columns, content types, list templates. Como é que estamos aí de tempo? Está bem. 7 minutos. And running. Eu tenho aqui um list template. E basicamente vou-vos mostrar. Isto basicamente é quase tudo console applications. A ideia do que isto faz é procura. Conseguem ver bem? Procura dentro do site Corp Pub. Procura dentro do site uma lista que tem um base template específico e adiciona tipo um bag de listas. E depois, a ideia do replace list, isto agora aqui. Eu vou-vos mostrar aqui uma coisa mais. Não liguem para isto, a ideia deste código que está aqui é correr isto uma data de vezes sem andar a quebrar o código. A ideia é, uma das filosofias de vida em termos de conteúdo do SharePoint tem a ver com a estrutura e o conteúdo. Se vocês estão a alterar alguma coisa ou estão a mudar alguma coisa de sítio, nunca destruam a origem, nunca. Okay? Nem removam os conteúdos que estão dentro da origem. Nem que criem uma lista ao lado. Quem tem duplicado exatamente as mesmas coisas pela mesma fase inicial, para poderem ter método de comparação. Uma das coisas que acontece muitas vezes com este tipo de filosofia, vamos migrar isto tudo, e acabam por estar, estas implementações acabam por estar a inferir dentro das listas originais, modificar o conteúdo para... Ok? E estão a desvirtuar aquilo que existe, que a própria solução tem. Muitas das vezes o que acontece é, por estarem a inferir diretamente nas listas originais ou nos content types originais, quando fizerem o retract da solução, não conseguem. Aquilo dá erro e ficam lá coisas agarradas e depois para nos livrarmos daquilo é quase uma versão nova do SharePoint, 3 anos depois. Estão a perceber isto, mais ou menos, ou é tipo assim uma coisa muito rajada, muito esquisita, assim, isto? É? Se eu falar em espanhol, percebem melhor ou não? Então eu vou correr isto. Assim, de uma forma geral, não sei se vocês conseguem ver bem. No caso, o Zoomit é fixe, mas o Zoomit não dá para pôr isto a fazer debug. Portanto, eu criei aqui mais uns operations list. A ideia aqui é, portanto, eu vou criar uma lista nova com o mesmo nome da antiga, que lhe chama app. Código, estão a ver? É a loucura. Estão a ver? Enable versioning, moderation, minor, XPTO. A ideia disto é emular exatamente o que nós fazemos no browser. Okay? Uma coisa que a Microsoft antes dizia para não fazermos, que era não misturem desenvolvimento com customizações. Vá, agora customizem. Só que em código. Okay? Aqui a ideia é listar os content types e adicionar os content types da lista antiga na lista nova. Ok. Pá, 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 pá. É assim nada de estranho. Depois aqui preciso de fazer novamente a leitura do... Eu vou passar aqui um bocado isto, não vou mais aqui. A leitura dos content types e das listas, porque senão há tantas. E aqui é eliminar dos content types que estão a mais da lista nova. Ok? Eu vou correr isto até ao fim. Add views. Portanto, o AdView não é obrigatório, é uma coisa opcional, o view ou o replace the view. Se alguém, as views por omissão, grande maior parte dos casos, conseguem ser suficientes para aquilo que nós queremos. A view é uma forma como é feito o display da informação. Toda a gente sabe o que é uma view de uma lista, certo? Remover as views que não são usadas. Aqui uma coisa muito importante: migrate content. A ideia disto agora, ao mesmo tempo que ele está a criar a lista nova, ele vai copiar a informação que existe de um lado para o outro. Isto aqui é em termos de prova de conceito o que existe aqui. Porque se vocês têm uma lista que tem muitos elementos, este tipo de interação acaba por ser fatídico, não é? Portanto, ou querem ter o controle mesmo da migração passo a passo, ou então utilizam outras tools que tomam como o Content Matrix, que é gratuito para a migração de conteúdos, que vai ao nível de dizermos que nesta lista queremos que colocamos esta informação. Funciona muito bem nestes cenários. Ok? Aqui o que ele está a fazer é estar a copiar informação de um lado para o outro. Neste caso, acho que são fecheiros. Executa. Ou não. Deve ter mais do que um. São apenas 4. 5. Ok. E eu agora vou-vos mostrar. Vem um SQL Server, mas pronto. Vou-vos mostrar. Não era isto. SQL Server não é aqui. Calma. Portanto, eu tinha uma Corp Library e tenho uma Corp Library App. E eu tenho aqui 4 elementos. Estão a ver? Portanto, isto é um exemplo muito, muito simples. Portanto, isto tem a ver com list templates. Outra das coisas que vos queria mostrar tem a ver com a parte dos content types e dos site columns. Se isto corre assim, ok. Portanto, mais uma vez, tenho aqui Content Type Operations que me cria um Content Type. Isto é muito rudimentar. Os exemplos, se eu não me engano, os exemplos que estão no MSDN são muito parecidos com este, se não forem iguais. Ok, isto é um conteúdo já é um bocado antigo. A ideia aqui é nós criarmos o Content Type literalmente à mão. Mais uma vez, há um dos links finais que eu vos vou dar, que tem a Framework Office Dev PNP de Patterns and Practice, que vos faz isto de uma forma muito mais elegante. Ok? E a ideia é, espero eu, que a Microsoft inclua isso dentro da próxima versão do Visual Studio. Portanto, eu criei o Content Type, vou criar a Site Column. Estão a ver aqui, Field SXML. Esta treta assim marada. Ok? Só para ter ideia. Portanto, é feito tudo à mão, do lado do objeto. Add site column to content type. Se tiver alguma questão, apitem, porque eu sou muito acelerado. Tem quanto? 10 minutos. Ih! 9. Ai, Jesus. Portanto, isto basicamente o que faz é adiciona um content type. Acho que era isso, sim. Portanto, criei um content type, criei uma coluna nova, adicionei a coluna nova ao content type e vou fazer o replace do content. O novo item que eu criar à mão, sim. Sim. É isso mesmo, sim. O novo item que eu criar à mão. Se bem que tu tens, a partir de, não sei se é do cumulative update de março, já tens uma função que te devolve. Acho que te devolve o GUID. Isto vai alterar. Mesmo para a própria framework que eu vos falei em termos do GUID, do Content Type, ele já tem lá a própria uma geração de GUID implementada. Okay? Mas isso, basicamente tudo o que temos que fazer é tudo à mão. Não há grande história. Temos a API toda evoluída ao ponto suficiente. Tenho tipo Content Type, ponto, create new Content Type. Damos o nome, o tipo, do que deriva. Ok, temos isso já tudo fechado. Ok? Então, o que é que eu estou a fazer aqui? Estou a ir à procura de todas as listas que tenham aquele content type e, literalmente, estou a alterá-las. Eu vou passar aqui em cima disto, porque há uma coisa que eu vos quero mostrar ainda. Portanto, basicamente, tem que ir para uns 7 minutos, não? 7 minutos. Já avançou duas vezes. Portanto, onde é que está? Portanto, basicamente, eu tenho aqui, tenho as mesmas listas que estávamos a ver há bocado. Por acaso, eu tinha mostrado como é que estava antes. E o que ele fez foi, alterou-me o content type para a versão que cá estava antes, que era corp document, para corp document by exceção. Ok? Ele foi para todas as listas e alterou isto. Eu vou só mostrar o último. Pronto, basicamente a ideia é criar um novo content type, adicionar, criar um novo site, uma nova coluna, adicionar essa nova coluna ao content type e fazer substituir a referência ao antigo content type a este novo para todos os tipos de conteúdos. Mais uma vez, este tipo de processo pode ser muito moroso. Okay? Em termos das listas, das definições das listas, é basicamente a mesma coisa. Encontrar, normalmente nós quando criamos quando temos uma list definition, definimos um base ID template, encontrarmos esse base ID, definir desde o início já mesmo naquilo que vocês estão a fazer agora, um specific base template único, criar uma nova lista, configurar isso tudo à mão, fazer o set dos content types nessa nova lista e migrar o conteúdo de uma lista para a outra, ok? Isto é muito acelerado. Replacement of web parts and controls. Basicamente, vocês sabem o que é que são app parts? Web parts. Sabem o que é que são web parts? Alô? Não acabou ainda. Web parts, portanto, acabam de ser snippets de informação, de snippets de código aplicacional, que está de alguma forma referenciado dentro de um site. Portanto, a partir do momento em que têm assembly, que são coisas que são provisionadas fisicamente, né, com aquela questão dos módulos, temos de alguma forma alterar esse tipo de provisionamento neste tipo de desenvolvimento. Ou seja, é através de algo através de o exemplo que eu vos estou a dar aqui é um exemplo um bocado coxo, que a ideia é definir, temos uma app definida em termos de SharePoint, portanto é uma app para o SharePoint, que o que faz é a única coisa que tem lá um botão a dizer altera-me o layout, altera-me no layout onde tens esta web parte, substitui-me por uma app parte. Uma app parte basicamente é como se fosse uma web parte específica de cliente, que é um iframe, que aponta para uma página dentro do outro site. Okay? Eu vou-vos correr isto, não vou correr isto como estava a correr agora, vou correr de uma forma geral um F5. Portanto, neste momento o que vocês têm é isto. Então, trust. Sim. Nós temos agora neste momento é isto. Boa. É o Murphy. Portanto, isto é uma. Eu defini uma provider hosted app. E provider hosted app basicamente é um app que está a correr fora do SharePoint, tem as referências para o cliente e tem de alguma forma uma autenticação e o token de permissões de alguma forma ligado ao site do SharePoint. Web part replacement, portanto eu tenho neste momento isto é uma web part, portanto sendo uma web part e sendo provisionada, como normalmente é provisionada como módulo, não uma solução que tenha uma farm solution que contém isso como dentro da solução, como se fosse um asset, a ideia é provisionar isto por código também, ok? Só que em vez de ser uma app part, é uma app part. Eu vou correr isto, assim, de repente, porque quero-vos passar aqui alguma coisa, que é o que eu acho que é importante. Eu posto aqui os breakpoints. Sim? Epá, depende. Depende de muita coisa. É assim, basicamente a ideia é eu gosto de ter controle. E agora, por exemplo, tu tens aqui, há situações em que não se tenho, imagina que tens o cliente e de alguma forma que tu queres com que o cliente tenha maneira de poder controlar este tipo de deployment. E normalmente o que tu fazes é, tenho um serviço que tem estas coisas todas, as macacadas todas do content type criadas por baixo, a framework, o que for. Depois, esse serviço tem algo, o serviço em si, o Windows Service, tem algumas coisas expostas cá para fora ou vai haver uma base de dados, percebes? E tu tens tipo uma app, um MVC, uma coisa qualquer, ou um Windows Form, já fiz o Windows Form com isto também, em que o que ele vai te picar, ok, quer criar isto, ele depois alimenta isto para dentro da base de dados ou do serviço, e o próprio serviço é que descoleta esse tipo de coisas. Pode ser uma coisa muito simples, imaginem que vocês têm definido isto em termos de IT, têm isto definido, querem definir isto tipo em PowerShell, também podem fazê-lo. Ou, se for mais rápido, fazer em console application. Uma das coisas que eu fazia quando comecei a trabalhar com SharePoint, tinha uma coisa que era SharePoint Tool, e a SharePoint Tool o que fazia era recriava, não era scripting, não era nada, nós agarrámos literalmente em assemblies definidas em C Sharp, adicionávamos como add-in à Tool e dizíamos, olha, instala-me isto. E o que ele fazia era ele corria aquilo que lá estava dentro. Okay? E basicamente nós podemos ter aqui uma data de aproximações. Uma das coisas, deixa-me só fazer aqui o refresh disto, uma das coisas que tem muito a ver com isso que me estás a perguntar, estão a ver, ele agora criou aqui uma welcome app parte que não é a mesma. Antes tinha aqui uma parte, agora tenho uma app parte. Supostamente isto é um iframe que está a apontar para um site. E a coisa que ele colocou é, isto é uma página que está dentro aqui deste projeto que eu criei. É este. Portanto, acaba por ser o que está aqui. Okay. É um iframe que está a apontar para aqui. Estão a ver? Basicamente é isso. Resumindo e concluindo. A ideia é, uma vez cada vez mais, utilizarem o Client Object Model para fazer este tipo de interação. Uma das coisas que eu tive de fazer aqui que não vos mostrei tem a ver com a ideia de substituir a web part pela app part. Eu literalmente tive que exportar, não sei se vocês sabem aquela opção de numa web part, vocês têm lá uma opção que diz export. E o que export faz, ele faz o download no XML file que define a web part. O que eu fiz aqui inicialmente foi, agarrei na parte que tinha definido aqui em termos de projeto, instalei-a dentro do site, fiz o export e literalmente coloquei-a aqui no código, só um bocadinho, desculpa lá, coloquei-a aqui no código à mão. Onde é que está? Coloquei aqui no código à mão. Está para aqui alguns. Está aqui, estão a ver esta coisa feia? Isto basicamente é o que define uma client web part. Uma app part é uma client web part que aponta para uma página específica que está alojada noutro site que não é o de SharePoint. Mais uma vez, isto funciona bem porque se houver um problema qualquer naquela app, é naquela app que dá problema, não é no SharePoint. Okay? Portanto, exportar, descobrir todas as páginas que têm aquelas web parts, criar a nova web part a partir da app part definition e alterar. Falta aqui uma coisa qualquer. Criar da nova app part na página que tem a web part antiga. Timer jobs. Isto tem um bocadinho a ver com aquilo que me estavas a perguntar há bocado. Os timer jobs em si, nós não conseguimos ligar para a cloud. Porque basicamente, o timer job funciona em cima do AWS timer. E funciona em cima do AWS timer, funciona com critérios de segurança muito altos e, funciona, e tem que ter, normalmente tem que ter acesso a coisas da GAC, coisas que estão instaladas. Portanto, cloud não dá. A ideia disto é ter um processo ou um serviço que de alguma forma faça esse tipo de coisas. Normalmente os exemplos que a Microsoft dá têm a ver com o web jobs do Azure. A ideia é criar um web job de quando em quando vai fazer uma coisa qualquer, vai consultar uma lista, vai fazer um provisioning de imagens ou uma coisa qualquer desse género. Muitas das vezes o que eu tenho utilizado não é tanto o web jobs, mas mais uma coisa que é o Top Shelf, não sei se vocês conhecem, Top Shelf, que é tipo uma framework de início para desenvolvimento de Windows Service. Portanto, aquilo basicamente dá a estrutura para montar um serviço, e nós, um serviço de Windows. E aquele serviço depois vai consultar ou vai disponibilizar algum tipo de informação para nós podermos interagir. Tudo que seja cíclico, com schedules, com coisas periódicas, portanto, timer jobs tem que ser migrado para uma coisa dessas. Um timer job migrado para, por exemplo, tenho um cliente que tem operações de IT muito rigorosas, tem PowerShell. O que eles fizeram foi, criaram scripts de PowerShell, fizeram no scheduler, no cron, uma coisa qualquer lá do Nix, e o que ele faz é despoleta aquilo, faz os acertos que tem que fazer, ou faz os updates que tem que fazer de quando em quando. Ok? Vou avançar que já está ali a senhora, vamos começar. portanto, CSOM e tal, Wind Service, web Job, portanto, o Wind Service tem a ver com o Top Shelf que eu vos falei, o Web Job tem a ver com um artigo do Kirk Evans, que faz, tem um exemplo muito prático de como é que vocês utilizam um Web Job do Azure a correr uma console application. Basicamente é um serviço. Site Templates e Web Templates. Isto aqui é que é um grande problema. O Site Templates e Web Templates em si não é um grande, o problema não está aí. O problema é que tudo que está a ser provisionado por este tipo de artefactos é declarativo. Portanto, sendo declarativo, temos um grande problema. A Microsoft em si não tem nada neste momento que faça o que o Site Template e o Web Template façam. Não sei se vocês sabem o que é um Site Template e o Web Template. Sabem, mais ou menos? O PNP saiu agora há pouco tempo uma coisa que é o Provisioning Engine, que é isto, Site Provisioning Engine, e a ideia é vocês recriam, isto também é tudo lá do cliente, vocês recriam um site no SharePoint, o que ele vai é Get Provisioning Template, grava isto no XML, faz as coisas como deve ser, que eu acho que era o que a equipa de produto devia ter feito inicialmente com estes Site Templates e Web Templates, que é, vocês customizam um site como querem, dizem, fazem este, onde é que está? Provider Save As, gravam isto como XML e conseguem ler esse XML e aplicar noutro site qualquer. Basicamente é um site template, de uma forma muito, muito sucinta. Este GitHub Office Dev PNP é o repositório de código daquilo que vos falei. Considerações para as atuais Farm Solutions e futuras. Isto é que é muito importante. Isto é uma coisa que eu não queria deixar de falar. A ideia é, já perceberam, não é? De alguma forma, eu sei que não é possível fazerem tudo, mas de alguma forma tenham consciência que tudo aquilo que declararem, se mais tarde quiserem migrar tanto para a cloud como para um modelo mais escalável e mais robusto, este modelo dos add-ins, das apps, de formas apps, não funciona só para a cloud. Okay? A ideia é, vocês conseguem ter apps dentro do on-premises a fazer as coisas mais fastidiosas dentro da plataforma, sem ser preciso estar na cloud, ok? Podem ter um Windows Service com um processamento muito rigoroso a correr fora do SharePoint, já a própria farm tem outro tipo de saúde, ok? Já passaram muitas noitadas com a conta do SharePoint ou não?
Nunca?
Ai, mesmo. 2 ou 3. Pronto, basicamente é aquilo que eu vos tenho estado a dizer sempre. Tudo o que seja provisionado em termos físicos, a ideia é evitar. O que é que vocês podem fazer hoje em dia no provisionamento de colunas e de content types? A ideia é vocês fazerem cascas vazias das vossas features e terem, de alguma forma, o que eu costumo fazer, o que eu fiz inicialmente foi, tinha os content types e as listas e aquelas coisas todas a serem criadas em código. E tinha aquilo dentro, tinha um assembly, que estava dentro de um feature receiver e chamava aquela coisa. O que eu comecei a fazer foi agarrei naquele código, meti uma coisa completamente à parte e meti a feature a chamar um serviço qualquer de um FIFO, a dizer, olha, cria-me isto. Ele tem uma lista, imagina-se uma base de dados, uma tabela que diz criar content type ABC. Eu tenho já essas coisas todas definidas lá e tenho um serviço de quando em quando vai lá varrer aquilo, vai ver se aquilo foi criado ou não, se já foi processado e processa e executa, ok? Eu sei que isto é difícil e isto não é uma coisa que vocês conseguem fazer de um momento para o outro. Portanto, tem que ser uma coisa gradual. E a ideia é, mais cedo ou mais tarde, este tipo de desenvolvimento é o que vai acontecer, garanto-vos. E quanto mais cedo vocês conseguirem apanhar o comboio neste tipo de ferramentas, é muito melhor. Ok? Site columns em content types. Custom list templates. Aqui, basicamente, temos uma dependência à parte do esquema da lista. A ideia aqui é, de alguma forma, termos as nossas instâncias de listas identificadas com aqueles, como é que se chama, aqueles IDs, os IDs, os base templates IDs próprios ou os derivados ou o que for, e temos de alguma forma uma noção de qual as listas que vamos criando neste modelo, temos uma relação delas, que é para depois mais tarde sabermos o que é que temos que migrar ou não. Muitas das vezes, o que me tem acontecido, eu recrio todo este mecanismo das listas novas, os set content type novos e tudo isso, toda a parte de estrutura nova. Em termos de processamento, muitas vezes o que eu tenho feito é o cliente já tem ferramentas de migração e nós utilizamos essas ferramentas de migração para acelerar o processo. porque isto, quando tem um ou dois itens aqui nestes demos, é nice. Agora, quando começam a ter 5 mil e 6 mil, e divididos por pastas e o diabo a sete, o calinho acho que não justifica. Custom Fields. Vocês costumam fazer Custom Fields? Ou não? Os Custom Fields são uma treta, porque isto é das piores coisas para migrar. Custom Field, como está agarrado a Assemblies, vocês não podem passar Assemblies para dentro da Cloud. A ideia é, se tiverem que fazer campos novos, evitem ter custom fields, utilizem o field como vem do SharePoint e mudem-no visualmente, com JavaScript e essas coisas. Porque senão, eu estou aí há 3 meses com um custom field, que é assim uma coisa grotesca. Mas pronto. Questions? O teu tenant, como assim? Não, espera. Então, se calhar expliquei mal. Aqui a ideia é, tu tens Farm Solutions que queres migrar para a cloud. E uma coisa é, não podes migrar agora para a cloud ou para este novo modelo. Não podes migrar agora, mas de que forma é que o teu desenvolvimento de agora pode beneficiar futuras migrações? Percebes? Eu expliquei-me mal. Devia-me ter explicado. A ideia é, de alguma forma, tens a casca toda da tua solução e tudo o que seja provisionamento, se conseguires tirar de lá, se a solução tiver de uma casca vazia que chama serviço lá fora, é o ideal. Porque depois agarras naquilo, agarras no código, tendo do outro lado, dás a uma pessoa para migrar aquilo para o Client Object Model do SharePoint e literalmente eles agora são muito parecidos. Okay? Consegue fazer esse tipo de extrapolação. O problema, essencialmente, deste tipo de coisas tem a ver com o legacy. E o legacy, às vezes, não somos nós que desenvolvemos, ou não fomos nós que desenvolvemos. São três ou quatro firmas que apanham aquilo e alteram, e alteram, e alteram. E às vezes são assim umas coisas bonitas de dizer, fazer estas demonstrações, mas depois quando se está lá a bater na chapa é que é pior. Vai para mim que eu já apanho muitas. Mais questões? Vou dar assim, um conselho de... Existe uma coisa que é os Remote Event Receivers. Não é? Os Remote Event Receivers nem sempre funcionam. Não há garantia que funcionem. O Remote Event Receivers é tu teres, de alguma forma, um attach de um evento numa lista aqui que está a ser visualizado por aqui. Percebes? Como é que eu te explico? Eu estou a pensar isto... A ideia é teres... Os eventos receivers normais estão atachados, como é um assembly atachado a uma lista. Certo? Pronto. Os remote eventos receivers, tu consegues ter um mecanismo externo ao SharePoint a visualizar se aquilo que foi disputado ou não. Aqui a questão é que isso nem sempre acontece. Apesar de ser publicitado pela Microsoft, a execução disso não é garantida. E normalmente o que o pessoal faz é, isto não despoleta, como é que são coisas críticas de negócio? Qual é a melhor forma de ter isso? Eu tenho um serviço, de quando em quando, vai lá.
E até
teve
um caso bastante simples, que é, queres bloquear certos tipos de fecheiros, ou fazes uma análise de um certo tipo de fecheiro, que decides que aquele fecheiro não pode estar lá e cancelas um browser.
Sim, normalmente, isto agora também é um bocadinho uma mudança de mentalidade. E relativamente a isso, eu tenho alguns clientes que têm esse tipo de implementações e o que eles fizeram, eles adotaram nas doc libs que eles têm mais do que um estado de upload. Percebes? Então tens o size, consegues definir o diabo 7 e que tipo de fecheiros é que entram ou o que é que não entram. Ok? Mas depois tem tipo trash bins, tem tipo... Sim, exatamente. Só que normalmente o problema acontece com esse, e é uma coisa plausível de fazer, só que o problema é que o que acontece é que tens de ter uma site collection completamente diferente para aquilo, ou que é para aquilo, às tantas, se tiveres muitos fecheiros, mas tens de para lá lixo, e acabas por tentar gerir duas site collections, que não é muito viável. Portanto, isto não há soluções diretas, nem há soluções... Não se consegue aplicar uma pattern para tudo, ok? ideia das partners é haver aqui uma conjugação. Normalmente o que tu podes fazer com isso, que já tenho visto também, é fazer o upload. Não faz o upload diretamente na... Pois isso é aquilo que eu estava a dizer, sim. Mas eu já tenho visto isso, já tenho visto alguém fazer uploads via JavaScript, não a emular aquilo que tens na Document Library, ou então de um sítio que não é a Document Library, tem uma página para tu meteres lá os ficheiros e ele já filtra daí. Portanto, isso também já é uma regra de negócio, ok? A ideia é nós utilizarmos de uma forma muito, muito sucinta aquilo que a própria plataforma nos dá. Quanto menos, diz. De filtragem do upload do...
Sim, o código que vai estar ao visto do tampão, que vai lá buscar as coisas, tem que processar de alguma maneira. Esse código está a correr onde?
Esse código pode estar a correr, pode ser uma app, pode ser uma app. Pode ser
Não,
pode ser um serviço de quando em quando que vai, te vai visualizar.
Já não é muito fácil.
Não, sim, mas não é tamanho de jogos, faz um serviço de Windows, por exemplo, percebes? Ou um Windows Casual, por exemplo, a fazer isso. Eu tenho um cliente. Um web job? Olha, um web job. Pronto. Isto funciona tanto para on-premises como Office 365 como em Azure. Eu tenho um cliente que tem um Windows Form ligado.
Posso fazer uma app.
De alguma forma tenha que fazer
depois
isso.
Depois as coisas lá podem aparecer. Ou então, teres vários steps dentro de uma lista, só que vais fazer isto à lista.
Não, por exemplo, podes fazer uma coisa aqui. Podes fazer
lá step 1 ou step 2 e só vês todos os estão no step 2. Só ficas lá, depois com o lixo do step 2 e gerir isso com o job, não estou a fazer tempo para limpar aquilo.
Pronto, mas há um processo aqui que não, antigamente não era mais fácil de apanhar. Pronto, aqui a questão é, qual é o preço que tu pagas por teres isso dessa forma customizada, percebes? Porque imagina, de um momento para o outro, e isso vai acontecer com certeza, temos que migrar as funções que existem aqui para um modelo completamente diferente, seja a in-app model, seja da cloud, seja uma coisa completamente mais escalável. Okay? O que aconteceu muitas vezes com as coisas da Microsoft foi... Eles agarraram em soluções, mesmo nas soluções deles, agarraram naquilo e quiseram de alguma forma despontar e recriar tenants novos e aquilo foi batendo. Eles chegaram ao ponto, espera aí que isto com dependências físicas não dá. Ah, pois é, bebê. Percebes? E este tipo de coisas, quando o próprio fornecedor não tem noção disso, acaba por ser um bocado... Mas pronto. Mais questões? Vocês não costumam vir às reuniões da comunidade portuguesa de SharePoint? Ou não conhecem? Comunidade Portuguesa de SharePoint, segundo sábado de cada mês aqui na Microsoft, a partir das 10, das 9h30, que é para não se atrasarem. E agora, ao mesmo tempo, criámos a comunidade Office 365, portanto, agora andamos a dividir, portanto, no sábado de manhã, normalmente é duas sessões, SharePoint e Office 365, é giro. Hã? Vocês do Porto, pá. Thank you. Pronto. Ah, esqueci disto. Os exemplos que eu vos dei, grande parte deles estão aqui. Deep Dive into Office 365 App Model e aqui. Puxa, App Model. Portanto, isto são cursos no MVA, no Microsoft Virtual Academy. Ok? Browser for free, download. Gostaram da sessão ou não? Sim? Foi muito rápido, não foi assim, foi muito acelerado.